Cotidiano da Ciência. As mais recentes descobertas do mundo da ciência.
Desde o século XIX, as obras impressionistas, que eram carregadas de subjetividade, contornos imprecisos e paisagens, chamam a atenção de muitos. No entanto, não sabíamos que artistas desse movimento estético, como Claude Monet e William Turner, estavam também retratando a poluição do ar em suas pinturas. Em um artigo publicado na revista Proceedings of the National Academy of Sciences, no começo deste ano, pesquisadores da Universidade Sorbonne, na França, e da Universidade de Harvard, nos Estados Unidos, demonstraram que as pinturas de Turner e Monet reproduzem com precisão as mudanças atmosféricas em Londres e Paris ao longo do século XIX. Para explicar como os cientistas chegaram a essa conclusão, eu conversei com a Maria de Fátima Andrade, professora do Instituto de Astronomia, Geofísica e Ciências Atmosféricas da USP. Só para te dar um pouco de contexto, o início da Revolução Industrial foi amplamente alimentado por carvão, que contém de 1 a 5% de enxofre. Por isso, para medir o nível de poluição atmosférica no passado, os cientistas utilizaram uma estimativa em grade das emissões de dióxido de enxofre. De 1800 a 1850, o Reino Unido emitiu quase metade das emissões globais de dióxido de enxofre, o que contribuiu para os efeitos visuais retratados nas pinturas que a professora Maria de Fátima comenta.
O que eles fizeram nesse trabalho é fazer ter uma ideia do quanto que era consumido de combustível nessa época da Revolução Industrial, e aí, a partir do total de material, de carvão que era consumido, estimaram o quanto que era emitido de enxofre. Então, o trabalho, eles fazem uma relação com a concentração de enxofre que eles estimaram a partir do uso do carvão.
Em linhas gerais, os artistas impressionistas retratavam a poluição visível no ar. E a professora explica quais elementos constituíam essa poluição e prejudicavam a visibilidade nas cidades.
Nessa época da Revolução Industrial e em Londres, né, um autor, o Turner, mostra muitos dados de Londres, o Monet, Paris e tal, mas o que tinha muito é que você tem uma combinação de muita emissão de partículas, com enxofre, e muita umidade, né, nessas regiões. Então, você tinha essa combinação das duas coisas e aí sim você aumentava ainda mais essa interferência, né, essa queda de visibilidade por causa dessas partículas.
E não é só na arte que a poluição se faz presente. Os seus efeitos também podem ser sentidos na nossa saúde e visão de mundo. A professora lembra, inclusive, que na literatura da Idade Média, artistas já registravam essa visão embaçada da natureza.
E quando a gente vê algumas literaturas anteriores, mais antigas, alguns que, na verdade, não eram para se considerar cientistas, mas muitas vezes até filósofos, eles descreviam, por exemplo, já na Idade Média, que a poluição sujava os castelos, ela prejudicava a visão e causava danos à saúde. Porque era tão alta essa concentração também, né? Você pode imaginar, você precisava queimar lenha, carvão, para aquecimento e tudo isso. Esses escritores já percebiam que isso trazia um malefício, porque já tornavam as coisas mais sujas na visão deles. E que isso provavelmente também faria mal à saúde.
Por meio da visibilidade do ar, populações antigas já tinham noção que a poluição atmosférica faz mal à saúde. Atualmente, temos evidências que comprovam essa relação, como dados de internação por eventos de poluição e estudos experimentais.
A gente tem o dado da medida da poluição e a gente tem o dado da saúde. O dado da saúde, às vezes, é aquela informação de aumento de internação quando tem um evento de poluição, mas também tem estudos experimentais com animais, com células. Então, a relação de poluição com saúde, ela é muito embasada. A Organização Mundial da Saúde recomenda lá os valores seguros para as concentrações, baseados em estudos, não é algo que tenha dúvidas, né? Já é bem estabelecido. E no passado, a percepção era muito ligada com essa coisa da visibilidade.
200 anos depois, a medição da poluição que é feita hoje vai além de enxergar seus efeitos visíveis. Sensores e satélites são olhos modernos que nos ajudam a clarear nossa visão sobre partículas perigosas na atmosfera.
Atualmente, a gente mede de várias formas. A gente tem equipamentos que ficam instalados em estações, em superfície. Então, a gente tem medidas dos gases e das partículas em pontos. A gente também tem, atualmente, muitos trabalhos com sensores mais baratos e que as pessoas até podem transportar com elas, né? Em geral, sensores para material particulado, que é um bom indicador de poluição. Então, você acaba tendo uma uma variação da poluição que a pessoa está respirando. Existem também os dados de satélite, então a gente tem vários satélites que medem, aí é a coluna inteira, em geral, né, de CO, de particulado, de oxigênio e nitrogênio, e uma combinação de tudo isso com a modelagem, porque às vezes você quer ter uma ideia da poluição em algum ponto em que você não tem a medida, então o modelo pode te dar essa ideia, né, juntando todas as informações que ele tem.
Para explicar como pesquisadores da Universidade Sorbonne e da Universidade de Harvard descobriram que impressionistas já retratavam a poluição atmosférica em seus quadros, eu conversei com a Maria de Fátima Andrade, professora do Instituto de Astronomia, Geofísica e Ciências Atmosféricas da USP. Helene Alves, para a Rádio USP.
Cotidiano da Ciência. As mais recentes descobertas do mundo da ciência.